As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 60 anos foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira debaixo da sua própria carrinha. Aconteceu na localidade de Quintas, em Rio Maior. Refere-se que a vítima estava desaparecida desde sexta. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local para recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. Ao que tudo indica, o senhor terá deixado o veículo mal travado e, quando se preparava para abrir o portão, a viatura atropelou-o mortalmente. O recente relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu conta de mais 11 casos Covid-19 na região, naquele que é o registro mais baixo deste ano, sendo que é necessário recuar até 26 de dezembro último para encontrar um indicador menor. Dentre estes contágios, 3 foram detectados em Abrantes, Alcamena e Orém, e 1 no Entroncamento e em Tomar. Até agora, na globalidade, houve 12.407 infecções, das quais 2.530 estão ativas. Quanto a altas, houve boas notícias. 377 pessoas foram dadas como recuperadas, com saliência para 126 em Tomar, 96 em Torres Novas e 87 em Abrantes, só para citar os concelhos com maiores números. No total, já tiveram alta 9.537 pessoas, a lamentar 325 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 795, seguindo-se Torres Novas, com 541, e Orém, com 467. Vamos aos dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.946 infecções, 2.409 recuperações, 70 óbitos, 467 infecções ativas. Tomar, 2.401 casos, com 1.566 recuperados, 40 óbitos, 795 infecções ativas. Torres Novas, 1.934 casos, 1.337 recuperados, 56 mortes, 541 infecções ativas. Abrantes, 1.475 infectados, 1.140 estão curados, a lamentar 61 mortes, 274 infecções ativas. Entroncamento, 1.060 infecções, 967 recuperações, 18 mortes, 42 infecções ativas. Alcanena, 987 casos, 673 recuperados, 36 vítimas mortais, 275 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 604 casos, 480 dos quais recuperados, 15 vítimas mortais, 109 infecções ativas. Mação, 423 infecções, 403 recuperados, 14 óbitos, 5 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 253 casos, 231 dos quais curados, a lamentar 7 mortes, 15 infecções ativas. Sardual, com 163 casos, 154 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. E Constância, 161 infecções, 153 das quais recuperadas, 3 mortes, 5 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei foi o 7º concelho de entre 308 com o índice mais elevado de propagação da pandemia em curso durante os últimos 14 dias. Assim disse, a incidência cumulativa no período compreendido entre 27 de janeiro e 9 de fevereiro. Vila de Rei teve assim 2.347 infecções por 100 mil habitantes, índice só superado por Castanheira de Pera, com 3.596, Fronteira 3.362, Castelo de Vide 3.083, São João da Pesqueira 3.032, Rio Maior, no distrito de Santarém, com 2.625 e Rezende, com 2.496. Ainda no que diz respeito ao Médio Tejo, nota para mais 3 concelhos com risco extremamente elevado, como acontece com Ferreira do Zêzere, com 1.520 casos por 100 mil habitantes, Alcanena, 1.273 e Tomar, com 1.012. Ainda no mapa na região, registro para Orém, 822 casos, Abrantes, 771, Sertã com 563, Mação 527, Torres Novas 512, Entroncamento 501, Vila Nova da Barquinha 442, Sardual 374 e Constância com 298.
Rádio Air, informação.
Apesar das restrições por causa da pandemia, o município de Tomar não deixará de assinalar o Dia da Cidade, a 1 de março, com uma cerimónia online que irá incluir a sessão solene da Assembleia Municipal, com a intervenção das diversas forças políticas nela representadas e dos presidentes daquele órgão e da Câmara Municipal. A sessão irá incluir ainda a apresentação das 16 pessoas e entidades que serão homenageadas com a medalha do município, cuja entrega acontecerá posteriormente. Assim, vão ser galardoados com a medalha de honra do município o jornalista e economista José Gomes Ferreira, o escritor Manuel J. Gandra, a investigadora Isabel Baltazar e a centenária escola secundária Jacome Raton. A medalha municipal de valor e altruísmo será atribuída a título póstumo ao padre Mário Duarte. A medalha municipal de valor desportivo vai ser otorgada a João Henriques, atual treinador do Vitória de Guimarães, e a Jorge Vital, atual treinador de guarda-redes do Sporting Clube de Portugal. Quanto à medalha municipal de mérito, vai distinguir Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Aces Médio Tejo, o empresário Fernando Jorge Ferreira, do grupo Caça Brava, e 7 estabelecimentos comerciais com meio século ou mais. A farmácia Torres Pinheiro, já com 143 anos, a Filmótica, o laboratório Fernanda Galo, o salão de cabeleireira Luísa Alves, o salão de cabeleireiro Castanheiro e a casa de petiscos O Carrão das Febras. Está concluída a administração da segunda dose de vacinação em todos os lares do Conselho de Tomar, sejam eles públicos ou privados, sejam legais ou ilegais, sendo que a exceção se centra nas instituições que têm surtos ativos. Para além disso, ainda pelo território nabantino, nota para o início da vacinação à Corporação de Bombeiros. A confirmação é de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta ainda de nova fase de vacinação a envolver 314 pessoas. Isto se as vacinas chegarem em número esperado.
Os nossos bombeiros começaram a ser vacinados no passado sábado e que, se o número de vacinas que estava previsto chegar esta semana ao Médio Tejo, se efetivamente esse número de vacinas chegar, estão previstas a vacinação em Tomar de 314 pessoas a ocorrer na terça e quinta-feira. Isto se o número de vacinas que está previsto chegar ao território for aquele que estava agendado. Recordo que a vacina que está a ser administrada é aquela que tem alguns problemas mais logísticos, que é a vacina da Pfizer, é essa que está a ser administrada, e dizer-vos também que terminou na passada sexta-feira aquilo que é a aplicação da segunda dose em todos os lares, sejam eles públicos ou privados, legais ou ilegais, do Conselho de Tomar. Em todos aqueles que foi possível administrar a segunda dose, foi já administrada a segunda dose, há alguns que ainda se mantém pelo facto de terem tido surtos e não ser possível ainda a administração da segunda dose.
A Câmara de Serdoal disponibiliza até esta altura 44 computadores portáteis e 24 tablets, assim como 10 dispositivos de internet para que as crianças e jovens do Conselho possam acompanhar o chamado ensino à distância. Também no Conselho Serdoalense, à semelhança daquilo que acontece de norte a sul do país, são as autarquias que se substituem ao Governo na compra e cedência destes equipamentos. Caso contrário, seriam muitos os alunos que ficariam para trás neste processo de ensino. A ERT fez um ponto de situação junto de Miguel Borges, presidente da Câmara do Serdoal.
É claro que crianças, os jovens, não começaram todos com os equipamentos informáticos necessários para ter este ensino à distância, mas todos aqueles que eram escalão A e escalão B, todos eles tinham o seu equipamento e estavam em condições de começar. É claro que também os números, vamos ver, esta responsabilidade é do Ministério da Educação, não é das câmaras municipais. Quem tinha um projeto e tem um projeto de implementação de redes e de computadores em todos os alunos é o Ministério da Educação, é o Governo. O Governo começou por esta despesa, foi autorizada a 20 de julho, mas depois até ao dia 31 de dezembro, que foi a data em que o Governo assinou o contrato de compra, muita água correu por baixo da ponte e nem sempre era a água da melhor qualidade. Foi um processo um bocado complicado. O que é certo é que, mais uma vez, para ultrapassar este problema, as autarquias locais chegaram-se à frente e adquirimos computadores, adquirimos portáteis, tablets, acredito adquirimos o hotspots e desde o dia de ontem que todos os alunos que foram referenciados pela escola, sendo eles escalão A, escalão B ou outros alunos que não tinham condições de ter o computador, até porque têm mais irmãos e têm também os pais em teletrabalho e que precisam desses equipamentos e na verdade aquilo que é a rentabilização dos recursos existentes em cada família nem sempre são o suficiente. E a Câmara de Sardual neste momento tem entregues de 24 tablets e 44 portáteis e 10 hotspots. Ou seja, foi o número que a escola nos referenciou. Se eventualmente tivesse sido um número superior, é claro que o município de Sardual não ia deixar os jovens e as crianças sem os equipamentos informáticos necessários para o seu dia-a-dia, para o seu trabalho. É claro que também há aqui situações em que também estamos preparados, neste caso a Câmara e a articulação com a escola e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, há situações eventualmente de cumprimentos, participação dos jovens e das crianças nas aulas, e isso tem sido resolvido, ou é resolvido, como já o fizemos na primeira fase do confinamento, em que houve o encerramento das escolas. Todos aqueles alunos que, por diversas razões, mesmo muitas só mesmo por absentismo, que já o tinham, ou porque não faziam os trabalhos de casa, ou porque não cumpriam com os horários, esses alunos regressaram à escola, foram para a escola e tinham aulas presenciais, ou seja, acompanhavam as aulas online na própria escola com acompanhamento de alguns professores. Por isso, nós querendo, temos resposta para todas estas situações. Agora pode demorar mais um dia, menos um dia, mas as respostas existem e neste momento aquilo que nós mais queremos é que, na verdade, esta pandemia passe depressa.
Continua a polémica em torno da vacinação a Carlos Ramos, vereador da Proteção Civil na Câmara de Torres Novas, eleito que admitiu ter sido vacinado contra a Covid-19 na sequência de uma sobra, sendo que as dúvidas sobre a legitimidade deste ato já levaram a que o Bloco de Esquerda exigisse a sua demissão, isto sem qualquer reação e explicação pública, pelo menos que se conheça, da autarquia torrejana. Desta feita foi o Partido Social Democrata a pedir explicações sobre o sucedido, num texto em que o município é acusado de não eliminar as dúvidas que o caso levanta. O PSD quer saber porque é que, tendo recebido a primeira toma de vacina em 14 de janeiro, porque é que o vereador Carlos Ramos ocultou o facto nas duas reuniões de Câmara, entretanto decorridas, incluindo a reunião pública do dia 9 de fevereiro, em que o assunto foi abordado. O presidente ou alguns vereadores do PS tinham conhecimento desta situação, questiona o comunicado. O PSD diz mesmo que as justificações utilizadas de que sobrou uma ou ainda de que não existia mais ninguém são inaceitáveis. Com os contornos que se conhecem e no contexto difícil que atravessamos, o PSD Torres Novas lamenta profundamente a situação que voluntária ou involuntariamente atenta contra os direitos de todos os cidadãos, refere o comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desde que a Câmara de Tomar colocou em prática um novo modelo para apoiar as refeições a alunos com escalão A e B da Ação Social Escolar, têm chovido pedidos para adesão aos vales de compras, precisamente a tal mudança que já está em marcha. Perante a considerável logística que é necessária para distribuir refeições por todas as chamadas freguesias rurais, a autarquia passou a disponibilizar quinzenalmente vales de compras de 50 euros para o escalão A e de 25 para o escalão B, destinados à aquisição de alimentos nas mercearias, supermercados existentes na respectiva área de residência dos agregados familiares que são auxiliados. A verdade é que o sucesso desta iniciativa foi tal que já houve registro para cerca de 600 vales entregues e com a tal chuva de pedidos no decurso dos últimos dias, conforme confirmou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que fez um ponto de situação em torno destes apoios nas refeições escolares.
Portanto, o modelo neste momento é na cidade, ou melhor, na freguesia urbana, mantemos o modelo que já tínhamos, portanto, as refeições são, temos refeições confeccionadas, e neste caso pela empresa que ganhou o concurso e que confecciona estas refeições e que depois são recolhidas em takeaway pelas famílias, portanto, no perímetro mais próximo aqui das escolas e entregues ao domicílio, digamos, no perímetro mais alargado e nomeadamente do espaço rural, mas também em partes da cidade, portanto, da freguesia urbana. Para as outras 10 freguesias ou uniões de freguesias ditas rurais, desenvolvemos então um modelo de vale em compras nos supermercados locais. Portanto, na lista foi portanto, elaborada uma lista, foram contactados todos os supermercados do espaço rural, portanto, todos os que existem fora da freguesia urbana, e claro, naqueles que entenderam aderir, portanto, os agregados cujos educandos tenham subsídio com escalão A ou B, devem dirigir-se a um desses supermercados para então usar esse vale na aquisição de produtos. Com isto, estamos, naturalmente, o valor, portanto, de 50 euros para escalão A, 25 para escalão B, é um valor superior àquilo que seria, naturalmente, o valor da refeição, o valor apoiado de refeição, mas também é verdade que, ao cozinhar em casa, há algumas despesas extra, portanto, desse agregado, com água, com a luz, com o gás, o que seja, mas também é verdade que houve aqui realmente a intenção de poder ajudar um pouco mais esses agregados e com eles, portanto, também essas famílias poderem fazer aqui uma gestão um pouco mais em escala, portanto, da confecção destas refeições. Claro, acaba por haver um segundo efeito complementar, que é também o de ajudar estas pequenas empresas do nosso espaço rural. Apenas para vos dar grandes números, no caso das refeições na freguesia urbana, e mudam todos os dias, e à segunda-feira é o dia em que, em regra, são menos, mas hoje, por exemplo, foram servidas cerca de 190 refeições. No caso dos vales, para esta quinzena foram entregues cerca de 600 vales. Entretanto, durante estes últimos dias começaram a chover pedidos de ação social escolar, mas estamos a avaliar aqueles que sejam efetivamente justificáveis para portanto, fazer também esta revisão, nomeadamente dos números, para a próxima quinzena.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, nesta nota do dia, gostaria de fazer convosco uma reflexão sobre um estudo que saiu no início do mês sobre a violência no namoro e que considero bastante pertinente, ainda mais quando neste passado domingo se celebrou o Dia dos Namorados. Importa salientar que em 2020 foram registadas 2.600 denúncias pela PSP. E mesmo assim estes números são considerados animadores, pois registou-se um decréscimo de 5% face ao ano transato. Mas o que é isto da violência no namoro? Então, a APAF define a violência do namoro como um ato de violência pontual ou contínua cometida por um dos parceiros ou por ambos numa relação de namoro com o objetivo de controlar, dominar e ter mais poder do que a outra pessoa envolvida na relação. A violência nas relações de namoro pode ser física, psicológica, emocional, social, sexual, económica, mas também é considerada violência todo o ato de injuriar, ameaçar, ofender, agredir, humilhar, perseguir ou devassar a intimidade. A UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, realizou um estudo que incidiu em quase cerca de 5 mil jovens, cuja média de idade ronda os 15 anos, onde concluiu que quase 7 em 10 inquiridos acha legítimo o controle ou a perseguição na relação de namoro. E quase 60% admitiu já ter sido vítima de comportamentos violentos. Os dados do estudo concluem que cerca de 67% dos jovens consideram legítima a violência no namoro, dos quais 26% acham legítimo o controle, 23% a perseguição, 19% a violência sexual, 15% a violência psicológica, 14% a violência através das redes sociais e 5% a violência física. Estes números considero que são alarmantes, pois afinal, que jovens são estes que andamos a educar, que consideram a violência como algo normal numa relação? Creio que algo está muito errado. Não sei se o problema está nas escolas, na educação ou falta dela de alguns pais, mas algo não está certo. E é importante que a sociedade tenha atenção a estes flagelos e que os pais, que melhor que ninguém sabem como educar os seus filhos, os eduquem essencialmente a ensiná-los a respeitarem-se e a amarem-se a eles próprios. Pois caras e caros ouvintes, quem ama não magoa ou maltrata. A violência não condiz com o amor. Tenham uma ótima semana. Continuem a proteger-se. Obrigada.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioair.pt.